Uma boa tarde para todos. Meu nome é Everton das Neves Gonçalves, sou professor de Direito aqui na casa, na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Direito e também na pós-graduação, em mestrado e doutorado em Direito. E eu venho contribuir com vocês hoje aqui no curso de Administração Pública, especificamente com a disciplina de Negociação e Arbitragem. E a gente está seguindo o roteiro aqui do Ivan Antônio Pinheiro, é o livro-texto de vocês. E nossas primeiras palavras são no sentido de recebê-los bem na nossa disciplina, de incentivá-los a continuar no curso, com os desafios que todos nós que nos dedicamos ao estudo temos que enfrentar. Mas também reconhecendo a importância do ensino à distância como órgão, como possibilidade de descentralização do estudo e de aprimoramento, preparação de profissionais para atuar, principalmente no caso aqui na área de gestão pública, né? Que é uma área tão sensível aí, a necessidade de pessoas especializadas para trabalhar como gestores públicos. Evidentemente que a nossa visão é uma visão jurídico-econômica e a nossa formação ela envolve economia e direito. E essa visão jurídico-econômica, mais conhecida especificamente como análise econômica do direito, que eu quero trazer para vocês. Então a gente vai trabalhar não só pelo conteúdo da disciplina, na apostila do Ivan, mas também trazendo alguma legislação para que vocês tenham conhecimento das possibilidades de negociação, as técnicas e táticas de negociação, como também a questão normativa a respeito da arbitragem, da conciliação, da mediação, da própria negociação, né? E, para tanto, a gente vai seguir aqui um roteiro, né? Buscando trabalhar três aulas, três tópicos serão analisados. O livro-texto ele fala da negociação como estratégia de sobrevivência, né, num primeiro momento, na ideia de que a gente tem que buscar um consenso e não necessariamente sempre ver um conflito, né? E dentro dessa ideia de buscar um consenso ou de tentar um resultado antes mesmo de uma vitória, né? Mas defender um interesse e não uma posição, buscar realmente os meios de não adversariais de solução de conflitos, né? Até porque nós temos um problema muito sério, que é o estrangulamento aí do poder judiciário em virtude da quantidade de processos, inúmeros processos, mormente depois da redemocratização ou, enfim, com a nossa Constituição Cidadã de 1988, em que todos, evidentemente, através do artigo 5º da Constituição, têm acesso ao judiciário. E isso, evidentemente, leva a criação de compromissos do Poder Judiciário junto com a população, que nem sempre são atendidos, até pela falta de estrutura, né? E a quantidade de processos que, evidentemente, são judicializados e que, por muitas vezes, poderiam ser resolvidos dentro de um aspecto não adversarial, não litigioso, né? De uma forma diferenciada, né? Talvez até pela autocomposição, ao invés da própria heterocomposição. Ou mesmo na heterocomposição fora do judiciário, através de uma arbitragem, por exemplo, não é? Então, a possibilidade de que a gente, reconhecendo que vive em sociedade, o homem sendo um animal social, já dizia o Aristóteles, e reconhecendo que em sociedade surgem os conflitos, o que a gente busca enquanto gestor público ou administrador, aqui especificamente, é tentar dirimir esses conflitos dentro de uma possibilidade alternativa ao poder judiciário. Não que haja exclusão, evidentemente, do Poder Judiciário. É o caso que se citou do artigo 5º da Constituição, onde estão os direitos e garantias individuais, em que, inclusive, um dos incisos nos alerta para o fato de que ninguém poderá deixar de ter apreciado pelo Poder Judiciário questão que lhe afete algum de seus possíveis direitos. Então, Essa é uma premissa básica. A negociação como instrumento e estratégia de sobrevivência, ela diz, ela nos afirma, né, segundo o que se capta no, na nossa disciplina, que há uma conjugação de diversas disciplinas, sociologia, economia, história, psicologia, direito, né, diversas disciplinas, diversos ramos do conhecimento vão nos dar uma lente, uma possibilidade diferenciada de visualizar o problema. Muitas vezes, né, nós temos uma visão parcial da fenomenologia social. E no momento em que nos embasamos em outras ciências sociais, como propriamente o direito ou a economia, como é o nosso caso na análise econômica do direito, nós ampliamos as possibilidades de visão de mundo, né? Essa visão de mundo, inclusive, é citada no trabalho de vocês, né, num determinado momento, como o Weltanschauung. Weltanschauung, né? A visão de mundo deve ser ampliada, né? Principalmente quando as partes negociam interesses. Eu gostaria de início colocar para vocês que existe uma visão diferenciada do direito hoje, principalmente quando você vê ele em termos de ciência econômica, através da teoria econômica e particularmente da microeconomia. E a ideia, então, é que nós percebamos que os interesses são recíprocos, né? E sendo recíprocos, eles, na realidade, não implicam necessariamente num ganhador e um perdedor, um autor e um réu, mas interesses que possam ser, quem sabe, inclusive, negociados. É verdade que o nosso direito ele é muito... digamos assim, o nosso bacharel em direito, ele é muito litigioso, né? Ele é litigante, ele vem com uma formação litigante. Mas, evidentemente, também a gente observa nas escolas hoje a criação de outras disciplinas que levam a, quem sabe, discutir aí métodos não judiciais e alternativos de solução de conflitos. Isso é interessante, né? E essa é uma visão que vem de acordo com a ótica liberalizante do fluxo das relações de produção. Não é de graça que isso avança sobre os princípios jurídicos, principalmente aqui no nosso caso da civil law brasileira, e que evidentemente vão balizar, pelo menos normativamente, ou através de um julgado de um juiz ou de um árbitro, vão balizar os procedimentos do gestor público. Então não dá para ser romântico e não gerir a coisa pública sem a mínima preocupação com a forma como o direito vai ser aplicado, né? Seja num juízo arbitral, seja no próprio judiciário, seja inclusive no questionamento judicial de uma determinada demanda a partir de uma negociação, a partir de uma conciliação que não surta os resultados desejados. Lembrar também que o ambiente social no qual a negociação se desenvolve, ele influencia sobremaneira, né, para que as partes cheguem a um efetivo resultado que seja adequado para ambas, né? Então, as três unidades que se coloca para vocês no nosso livro, né, livro-texto, são exatamente a negociação, alguma questão fundamental, conceitos históricos, histórico, e depois disso, então, nós teremos três aulas, né? Na segunda aula, a negociação enquanto processo, né? De processo de comunicação, processo para ser gerenciado, a negociação dentro do setor público, né? E, por fim, a atividade, aula número 3, em que nós vamos trabalhar um pouquinho de arbitragem, histórico e processo, a mediação e arbitragem, a questão dos conceitos e procedimentos. Então, a ideia é que a gente realmente traga, apresente para vocês aí uma discussão bem importante aí para vocês, como gestores públicos, aprimorarem as técnicas e táticas que vocês vão usar, as estratégias, né, que vocês vão usar para resolver os problemas. A propósito, inclusive, é destacado que a doutrina ela confunde muitas vezes os termos estratégia, tática, técnica, né? Mas a estratégia vem do grego antigo e significa a arte de liderar ou comandar. Na realidade, é um termo que vem do meio militar, pelo menos a ideia é criar uma meios, né, organizar os meios para atingir determinados fins. Então, isso seria estratégia. E dentro das estratégias, nós podemos usar diversas táticas, né? Qualquer elemento que compõe uma estratégia com a finalidade de se atingir um fim, né, um empreendimento. Então, a estratégia seria no âmbito macro e a tática no âmbito específico, micro, né, em que você define os meios, as formas, o tempo, enfim, para você atingir determinados resultados. Então, evidentemente que na negociação nós temos que utilizar de um aspecto do planejamento maior, amplo, para atingir um determinado objetivo específico através exatamente de uma expertise que o gestor público tem que desenvolver. Então, se vocês observarem o material que eu distribuí para vocês, aí as lâminas, né, a gente começa ali trabalhando a ideia de que o homem, na sociedade, ele inevitavelmente entra em conflitos, né, depois que o sexta-feira chega na ilha onde está Robinson Crusoe, começam os conflitos, não é verdade? Então, é natural da pessoa humana e antes de anunciar eventual disputa ou antagonismo, na realidade, nós temos que reconhecer a reciprocidade de interesses entre as partes e, nessa reciprocidade, buscar uma solução ótima, quem sabe eficiente, uma solução que, no mínimo, não prejudique, não saia pior do que seria no caso de uma imposição, mas sim ressaltando o aspecto de negociação. As formas extrajudiciais de solução de conflitos, então, parajudiciais ou para além do judiciário, do poder judiciário, como última ratio regis na solução de conflitos, poderiam ser a própria negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Sendo que a arbitragem, ela seria uma forma heterocompositiva, diferente das outras que seria juntamente com o poder judiciário. O judiciário e a arbitragem seria uma forma heterocompositiva em que se envolve aí a possibilidade de um árbitro, de um juiz. E a negociação, a mediação e a conciliação seriam formas autocompositivas, mesmo que com a participação de terceiro, mas que efetivamente vai conduzir ou vai tentar ou vai amparar a tomada de decisão das partes. A negociação, uma autocomposição das próprias partes, em que não há a palavra negociação negar o ócio, né? Então, enquanto negócio, enquanto oportunidade de relacionamento, né, isso pode ser observado nos mais amplos, amplas situações em que o homem se encontra, questões familiares, questões trabalhistas, questões criminais, questões civilistas, podem ser resolvidos dependendo do grau de prejuízo causado, enfim, ou de proteção da lei sob a ótica da negociação. Hoje, inclusive, nós temos possibilidade de transacionar interesses, né, seja na área civil, na área criminal, inclusive com pessoas jurídicas, até mesmo envolvendo a administração pública, né? Há interesses disponíveis que podem ser transacionados e, portanto, negociados. De outra forma, nós temos a mediação, que seria a autocomposição assistida, sem interferência do mediador. O mediador, então, como alguém escolhido entre as partes para ajudar na, vamos dizer assim, na busca de uma solução. Mas ele vai auxiliar as partes, mas não vai induzir as partes, né? Na mediação não há indução. E, por fim, a conciliação, em que, na conciliação, uma terceira parte, então, vai tentar propor ideias e atitudes que possam levar à solução do possível conflito. Há uma indução, portanto. A arbitragem pode ser particular, pode ser judicial, né, através da cláusula arbitral. Nós podemos estipular a forma de solução de conflitos para além do Poder Judiciário, não é? Inclusive tem um acórdão aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que está sendo encaminhado para vocês, em que a gente verifica aí uma situação que envolveu a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, prevendo a possibilidade de utilização da cláusula arbitral. A legislação básica é importante, isso aqui é muito importante. Eu gostaria que vocês anotassem, chamar atenção para vocês, então, dos seguintes documentos, para além daquilo que o autor coloca aqui. O recurso especial, então, número 606345 do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, envolvendo AES Uruguaiana Empreendimentos Limitada, que é uma empresa prestadora de serviços na área elétrica, e a Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, né? Então, uma SA, uma empresa pública, né, do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse acórdão, ele é emblemático, né, porque ele reconhece a possibilidade da cláusula arbitral, inclusive porque, em determinado momento, há um pedido judicial, né, solicitando aí que não prevalecesse a cláusula arbitral, né? E na primeira instância, foi reconhecido a possibilidade pelo magistrado, foi reconhecida a possibilidade de não se aceitar a solução arbitral envolvendo sociedade e empresa pública. Mas depois, em grau de recurso, né, a empresa uruguaiana, ela recorre ao tribunal, e o tribunal, ainda no Rio Grande do Sul, mantém a decisão de primeira instância, mas, por fim, em terceira instância, no Superior Tribunal de Justiça, por fim, então, o tribunal reconhece que há possibilidade, sim, do uso da cláusula arbitral, o reconhecimento da cláusula arbitral para a solução das controvérsias. Eu já estou adiantando que o ponto fulcral nessa situação é justamente o artigo 5º da Constituição, quando ele diz que a ninguém poderá ser negada a apreciação judicial. Mas o tribunal é bem claro quando ele diz que não há ferimento do artigo 5º em virtude da cláusula arbitral. Pelo contrário, né, é um exercício que a empresa coloca quando ela faz a licitação, né, inclusive é uma das cláusulas que seduziu a concorrente a participar do certame, né, o fato de poder, em eventual litígio, utilizar-se da cláusula arbitral. E isso talvez foi um motivo interessante para a própria empresa participar do certame concorrencial. E, portanto, muito salutar a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer que a convenção de arbitragem, nesse caso, ela era adequada, né? O juízo arbitral era adequado e que, portanto, haveria, conforme o Código de Processo Civil, cláusula de extinção do processo sem julgamento de mérito, em virtude de se reconhecer aí a possibilidade do juízo arbitral. E, obviamente, que isso, segundo se consta no acórdão, não representa o engessamento das empresas no que diz respeito à possibilidade de se utilizarem dos mecanismos de gerência e administração próprios da iniciativa privada. Então, excluindo aí a não juridicidade aí da cláusula arbitral. A não ser, então, ainda coloca-se nesse acórdão, né, que quando as atividades desenvolvidas pela empresa estatal decorram do poder de império da administração pública e, consequente, sua consecução esteja diretamente relacionada ao interesse público primário, estarão envolvidos direitos indisponíveis e não sujeitos à arbitragem. Mas não é o caso, né, em que, na realidade, estava se tratando de uma atuação da empresa, da CE, no caso, na área comercial. Bom, como professor de Direito Econômico, eu lembro aqui o ex-ministro Eros Roberto Grau, que trabalha essa questão do serviço, da atividade econômica estrito senso e lato senso, né? Então, essa atividade econômica, nesse sentido de que prima pela atuação das empresas públicas no mercado, com operações de mercado, na realidade é suscetível, sim, de apreciação e de aplicação das cláusulas arbitrais. Enquanto que, se o serviço público é essencial, né, nesse caso, no sentido estrito senso, então, nesse caso, não haveria possibilidade de exclusão da apreciação judicial. Então, é muito importante esse acórdão do STJ, né, como também é importante a lei. Então, vocês podem apontar aí a legislação, a Lei 9.099, né, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. Então, os juizados especiais, para solução de cláusulas até 40 vezes o salário mínimo, esses juizados também, criados pela Lei 9.099, são interessantes e prevêem, inclusive, a possibilidade de envolver as partes conciliadores e juízes leigos, né? Assim como também eu destacaria a legislação, a Lei 9.307, que é a principal lei sobre arbitragem, com o seguinte detalhe: a 9.307, ela foi atualizada, a 9.307 de 23 de setembro de 96, ela foi atualizada pela Lei 13.129, de 26 de maio de 2015. Então, duas leis interessantes aí, ou pelo menos se vocês forem baixar a lei 9.307, o façam em senado.gov.br ou então planalto.gov.br. São dois sites que têm a atualização da legislação, inclusive ela compilada. Ou seja, você já vai pegar a 9.307 atualizada pela 13.129. Essa é a lei que dispõe sobre arbitragem. Outra lei interessante sobre o assunto é a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001. Ela dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. Então, aí trabalhando questões de até 60 salários mínimos e a possibilidade de solução de conflitos aqui no âmbito da Justiça Federal. E, por fim, ainda eu chamaria a atenção de mais dois diplomas legais. Um é a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Essa lei trata sobre a mediação. Então, é um texto que é muito importante para nós aqui, trabalhando a ideia de negociação e arbitragem e também, obviamente, passando pelos meios não adversariais, como a mediação. E, além disso, a Lei 9.469, de 10 de julho de 97, que ela trabalha, na realidade, regula a Lei Complementar número 73. Então, o regulamento disposto no artigo 6 do artigo, no inciso 6 do artigo 4 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 93. Ora, o que é essa Lei Complementar número 73? É a Lei Orgânica da AGU, da Advocacia Geral da União. O que tem a ver a Advocacia Geral da União aqui? Bom, é quem vai negociar pela União, né? Pelo Estado, né, enquanto parte. É o advogado-geral da União. Então, a lei orgânica é a 73 e a lei que regulamenta o inciso 6º do artigo 4º dessa lei é a 9.469, de 10 de julho de 97. E que vai dar as competências aí do advogado-geral da União para a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios. Então, nesse caso, a competência é do advogado-geral da União. Então, é muito interessante isso aí, né? Porque nós, como gestores, no nosso dia a dia, principalmente quando envolvidos na seara pública, nós teremos que tratar com esse tipo de legislação.